Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Desnutrição, acesso à educação e vulnerabilidade social entre os principais desafios das crianças em Sofala. Governo acerta medidas de apoio a moçambicanos afetados pela xenofobia na África do Sul. Presidente da República reúne-se com líderes de partidos signatários do Diálogo Nacional Inclusivo. Fora de portas, a Alemanha prepara mandato para eventual missão no Estreito de Hormuz. Essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias. Saudações. É bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 17 de junho, para o ano 2026. Espaço esse que conta com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, votos de uma ótima escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Saudações, uma vez mais, estimado ouvinte, está no ar a terceira edição da semana do Pax Notícias e desta feita vamos acompanhar a seguinte informação. Desnutrição, acesso à educação e vulnerabilidade social entre os principais desafios das crianças em Sofala. A informação foi avançada nesta terça-feira, 16 de junho, na cidade da Beira, durante a cerimónia de celebração do Dia da Criança Africana, uma data que homenageia os jovens de Soweto, na África do Sul, que lutaram pelo direito à educação de qualidade e por um futuro digno. Na ocasião, a primeira-dama da província de Sofala, Emília Bulha, destacou que uma das principais responsabilidades do governo é velar pela proteção dos direitos das crianças, garantindo acesso à água potável e a condições adequadas de higiene e saneamento face aos vários desafios que este grupo enfrenta.
A nossa província tem celebrado esta data como forma de consciencializar a sociedade sobre a necessidade de proteger a criança a todos os níveis, sem discriminação. O governo tem como prioridade zelar pela proteção dos direitos das crianças. Este ano temos como tarefa principal priorizar e garantir água potável, condições higiênicas individual a todas as crianças africanas. Porém, algumas crianças em África ainda enfrentam desafios objetivos já identificados pelo nosso governo e tudo irá fazer em prol do bem-estar das crianças. Reunimos-nos hoje não apenas para festejar, mas também para honrar a coragem e a resiliência das crianças e adolescentes suedo que em 1976 levantaram as suas vozes contra a injustiça, exigindo o direito a uma educação de qualidade e a um futuro digno. O sacrifício deles nunca será esquecido e serve de inspiração na reflexão sobre os desafios enfrentados pelas crianças.
A dirigente reafirmou ainda o compromisso de assegurar às crianças o acesso à educação, aos serviços de saúde e a um ambiente seguro e propício ao seu desenvolvimento.
Ao celebrar esta data, reafirmamos a nossa responsabilidade como adultos, governantes e sociedade civil a tudo fazer para garantir a educação de todas as crianças, assegurando que nenhuma criança fique para trás. Precisamos de assegurar o acesso à saúde, a um ambiente seguro e, acima de tudo, a uma educação inclusiva e de excelência para todas as crianças africanas. Olhando para quando vivemos, vemos mais do que o futuro do nosso país, visto que sairão daqui cientistas, líderes, artistas, engenheiros, médicos, professores, enfermeiros e pacificadores em formação. O vosso sorriso, a vossa curiosidade, a vossa energia são os maiores tesouros da nossa sociedade. Queridas crianças, nunca tenham medo de sonhar alto e de fazer ouvir as vossas vozes. O continente africano é forte, mas com a vossa determinação e inteligência, ele será ainda mais próspero e unido. Celebremos o Dia da Criança Africana, salvaguardando e contribuindo para a construção de uma África melhor para todos.
Por sua vez, a diretora provincial do Gênero Criança e Ação Social, Liana Figueiredo, afirmou que o futuro do continente africano depende da proteção e do desenvolvimento integral de cada criança. Segundo a responsável, persistem desafios significativos como a desnutrição, as dificuldades de acesso à educação e a vulnerabilidade social.
Hoje, 16 de junho, não é apenas um dia de festa, é um dia de profunda memória e reflexão. Celebramos o Dia da Criança em homenagem aos jovens do Soweto, que em 1976 marcharam pelo direito à educação e dignidade. O sacrifício deles ecoa até hoje, lembrando-nos que o futuro do nosso continente depende da proteção, desenvolvimento integral e de cada um dos nossos meninos e meninas. Hoje, 16 de junho, celebramos o Dia da Criança Africana sob o lema Acesso universal à água, saneamento e higiene para todas as crianças em África. No entanto, algumas crianças enfrentam grandes desafios, como a desnutrição, o acesso à educação e vulnerabilidade social. Por isso, investir na criança é a chave para o desenvolvimento de Moçambique e de toda a África. Desejamos a todas as crianças moçambicanas e africanas festa feliz e solidarizo com aquelas que ainda vivem em situação difícil, deixando milhares de menores sem conforto familiar, teto ou alimento.
Refira-se que, no presente ano, o Dia da Criança Africana é celebrado sob o lema Acesso Universal à Água, Saneamento e Higiene para Todas as Crianças em África. Estimado ouvinte, após termos acompanhado esta informação, saímos para conferir uma breve pausa e voltamos num instante.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua
FMI, Irucumbira, Coticove e Coxi Suri.
Acompanhe programas religiosos e muito mais
neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
a melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender assim, porque sem corrente não temos congelador para menos. Vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso à segunda parte do Pax Notícias, seguimos com mais notas informativas. Governo acerta medidas de apoio a moçambicanos afetados pela xenofobia na África do Sul. Desenvolve esta informação a colega Anabela Cadeado.
De acordo com o jornal O País, o governo de Moçambique concluiu uma missão de trabalho à África do Sul, da qual resultaram acordos destinados a reforçar a assistência aos cidadãos moçambicanos afetados pela violência e por manifestações anti-imigração registradas naquele país. A missão foi chefiada pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Comunidade Moçambicana no Exterior, Maria de Fátima Simão Manso, e integrou representantes de diversos setores de Estado. Durante a visita, a delegação reuniu-se com autoridades sul-africanas, representantes da Organização Internacional para as Migrações, líderes comunitários e responsáveis das missões diplomáticas e consulares de Moçambique na África do Sul. Dos encontros realizados, resultou o compromisso das autoridades sul-africanas de prestar assistência humanitária e apoiar o transporte dos cidadãos moçambicanos que decidam regressar voluntariamente ao país. As partes concordaram igualmente em reforçar cooperação bilateral na área migratória, incluindo a realização de um encontro entre os ministros responsáveis pelo setor nos dois países. As autoridades sul-africanas esclareceram que não foi emitido qualquer ultimato oficial aos cidadãos estrangeiros residentes no país e reafirmaram o compromisso de garantir a segurança apesar da continuidade das operações do controle migratório dirigidas a imigrantes em situação irregular. Entretanto, a Organização Internacional para as Migrações manifestou disponibilidade para apoiar aos casos considerados mais vulneráveis, com especial atenção para mulheres, recém-nascidos e crianças afetadas pela atual situação. No que respeita às vítimas mortais registradas em Mossel Bay, na província de Cabo Ocidental, o governo informou que um dos corpos já foi transladado para Moçambique, enquanto decorrem os procedimentos necessários para o repatriamento dos restantes 5. As despesas da operação estão a ser suportadas pelo Estado moçambicano. A missão constatou ainda a persistência de manifestações e discursos anti-imigração em algumas regiões da África do Sul. Face a este cenário, as autoridades moçambicanas garantem que continuam a acompanhar a situação através do Alto Comissariado e dos consulados moçambicanos, em coordenação com os líderes das comunidades residentes naquele país. Perante o agravamento das preocupações relacionadas com a situação migratória dos seus cidadãos, o governo apelou aos moçambicanos que se encontram em situação irregular para regularizar a sua documentação ou regressarem voluntariamente ao país. Como parte das medidas de resposta, foi anunciado o lançamento em agosto próximo de uma campanha nacional de registro de nascimento e emissão de bilhetes de identidade destinada a cidadãos sem documentação no âmbito do projeto Economia Digital e Governo Eletrónico. As autoridades moçambicanas afirmam que continuarão a acompanhar a evolução da situação e a trabalhar com as autoridades sul-africanas para garantir a proteção e assistência aos cidadãos nacionais residentes naquele país. Enquanto isso, o Presidente da República reúne-se com líderes de partidos signatários do Diálogo Nacional Inclusivo. O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, reuniu-se nesta terça-feira com os presidentes e secretários-gerais dos partidos signatários do Compromisso Político para o Diálogo Nacional Inclusivo para fazer o balanço do processo de auscultação pública e definir a próxima etapa do Diálogo Nacional. No entanto, a liderança dos partidos fez uma avaliação positiva da auscultação pública, considerando que o processo representou um marco importante na consolidação da participação cívica e democrática no país. Falando à imprensa no final da sessão, o presidente de Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo, Edson Makwakwa, afirmou que foi um processo que se traduziu num dos momentos mais altos de exercício da soberania, da cidadania e da participação ativa. Segundo Makwakwa, o processo revelou uma forte adesão da sociedade ao diálogo nacional. Registrou-se um elevado nível de apropriação de diálogo nacional inclusivo pela sociedade civil e o diálogo nacional inclusivo transformou-se numa plataforma onde todos os segmentos sociais têm espaço, têm a palavra e renovam o seu compromisso, o contrato social, para o Estado de Direito Democrático e da Justiça Social, no Estado promotor da paz, da reconciliação, da estabilidade e de desenvolvimento, destacou. Na ocasião, foi igualmente anunciado que a próxima etapa do processo terá início no dia 29 de junho, com a realização das audições públicas. Nesta fase, os cidadãos serão chamados a pronunciar-se sobre os cenários resultantes da sistematização das contribuições recolhidas durante a auscultação pública. De acordo com o presidente da Comissão Técnica da Sistematização das Contribuições, resultam três cenários. Um primeiro cenário, que é o cenário de continuidade com ajustes, que significa a realização de reformas mínimas para o aprimoramento do sistema político atual. O segundo cenário é de reformas moderadas, significa mudança e continuidade. E o terceiro cenário é da mudança profunda ou radical, que é cenário de ruptura de criação de uma nova república, explicou. As audições públicas permitirão aos cidadãos analisar estes cenários e apresentar as suas posições numa fase de diálogo nacional inclusivo que visa consolidar consensos sobre o futuro do sistema político institucional de Moçambique, escreve o jornal O País.
Estimado ouvinte, por agora pausa no Pax Notícias. E voltamos já já.
Pax FM 103.0. Música, informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz.
Estamos de volta já na terceira e, por sinal, a última parte do Pax Notícias. Momento para acompanhar página internacional. A Alemanha prepara mandato para eventual missão no Estreito de Hormuz. Segundo a Euronews, Berlim prepara-se aparentemente para integrar uma missão internacional de proteção no Estreito de Hormuz, mas ainda não tomou uma decisão final. O governo da Alemanha prepara aparentemente uma possível participação das Forças Armadas do país numa missão internacional destinada a garantir a segurança da navegação do Estreito de Hormuz. Segundo informações da revista Spiegel, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa já elaboraram um projeto de mandato do Parlamento Federal que poderá ser aprovado em breve pelo Executivo. A decisão final sobre o eventual destacamento ainda não foi tomada, segundo o chanceler federal Friedrich Merz. Nem o governo nem o backstage terão até agora luz verde. Além disso, é ainda necessário classificar em definitivo a base jurídica de uma participação, afirmou Merz, após a cimeira do G7 em França. O Estreito de Hormuz é considerado uma via de navegação estratégica África para o tráfego mundial de energia e mercadorias. França e Reino Unido preparam, segundo os respectivos governos, uma missão de caráter defensivo destinada a garantir a livre circulação marítima e a apoiar eventuais operações de desminagem. Berlim, juntamente com Paris e Londres, já tinha manifestado disponibilidade de princípio para participar numa operação deste tipo no quadro das respectivas legislações nacionais. Para uma eventual intervenção, já se encontram unidades navais prontas, segundo o Ministério da Defesa. O navio caça-minas Fulda e o navio de apoio Mosel encontram-se atualmente no leste do Mediterrâneo e poderão ser deslocados para a possível zona de operações no espaço de alguns dias. Continua em aberto a questão do mandato ao abrigo do direito internacional. Merze tem apontado até agora a necessidade de um mandato internacional, de preferência conferido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas o acordo rápido nesse órgão parece, para já, pouco provável. E para fechar a presente edição do Pax Notícias, junte-se a nós, Maximino Carlos, correspondente da RFI, com a seguinte informação. 5 candidatos confirmados à presidência em São Tomé e Príncipe.
5 candidatos foram validados às presidenciais do 19 de julho pelo Tribunal Constitucional. Tratam-se de Carlos Villanova, Miques Bonfim, Nito Abreu, Jorge Bom Jesus e Eugênio Tenê. O empresário Nino Monteiro, presidente do MCPS, foi invalidado pelo Tribunal Constitucional, que não avançou os motivos da sua exclusão. Entretanto, o MLSTP vai decidir amanhã o seu posicionamento ao candidato a apoiar nas próximas presidenciais. Prevê-se que este partido venha pender para o posicionamento a favor do candidato Carlos Villanova. A reunião de ontem da Comissão Política do MLSTP, presidida pelo seu presidente Américo Barros, foi inconclusiva e um grupo de militantes deste partido manifestou-se a favor do apoio à candidatura de Jorge Bom Jesus pelo facto de ser um elemento do partido.
Posto isto, marcamos ponto final à presente edição do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 17 de junho, para o ano 2026. Espaço esse que contou com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos, continuação de uma excelente escuta à restante programação deste canal de rádio.
Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.